Vamos falar de saúde. Eu recebo a diretora do Hospital Regional, Patrícia Queiroz, o secretário de Saúde de Afogados da Ingazeira, Arthur Amorim, são os nossos convidados para falar da atenção básica e também da média e alta complexidade. Como é que está o atendimento do Hospital Regional? O que é que mudou na unidade? Ontem foi divulgada uma pesquisa indicando aprovação média de 80% no atendimento da unidade. E também vamos falar da atenção básica com o secretário de Saúde, Arthur Amorim. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, com perguntas para a diretora da unidade e também para o secretário de Saúde pelo 3838-1213 ou 9956-1213, que é o nosso WhatsApp. Primeiro, queria conversar com a diretora Patrícia, querendo saber o seguinte: essa pesquisa, ela foi feita com usuários, ela foi uma pesquisa para a comunidade em geral. Quais são os detalhes? Que ela foi divulgada ontem e me surpreendeu essa aprovação média de praticamente 80% entre bom e ótimo do trabalho realizado na unidade. Patrícia, bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, prazer é nosso estar participando do seu programa mais uma vez. Na realidade, essa pesquisa foi uma pesquisa de monitoramento feita pela Prefeitura de Afogados. Aquela certo. Pesquisa que se faz semestralmente, né, Isatu? Semestralmente. E nessa pesquisa foi avaliado o serviço de saúde do hospital. Então, nós entendemos que, pela mudança que vem ocorrendo na unidade, seria interessante nós divulgarmos. Então, ela foi feita com a população em geral mesmo. Até porque nós temos um serviço de ouvidoria no hospital interno que faz diariamente pesquisa de satisfação com os nossos usuários. Nós temos um ouvidor que recebe queixas, elogios e sugestões. Nós temos caixas de sugestões espalhadas por toda a unidade, recepção, área verde, clínicas e ambulatório, para que o usuário também possa se manifestar favoravelmente, sugerir e reclamar.
Quanto tempo já desde que você assumiu a unidade que ela passou a ser gerida pela OS Hospital do Tricentenário, Patrícia?
Nós estamos no oitavo mês.
Oitavo mês. Você esperava que 8 meses depois o resultado fosse tão surpreendente, de já ter uma aprovação tão grande?
De fato, isso é muito bom, nos deixa muito feliz, né? Nós ficamos felizes porque nós vemos o reconhecimento. Esse acho que é a maior retribuição que nós temos, é o reconhecimento dos usuários. E aquela pesquisa, ela foi realizada com 3 meses de gestão. Ela foi realizada em dezembro. Fazia apenas 3 meses que nós estávamos gerindo. E a população já conseguiu reconhecer, né, a mudança que foi implantada no hospital.
Me explique aí cronologicamente, em linhas gerais, o que foi feito no hospital nesse tempo? Porque quem vai para o hospital hoje, é muito comum dizer: rapaz, o hospital agora está muito diferente, mudou muito. Em linhas gerais, o que aconteceu na unidade? O que foi feito?
O primeiro passo que nós tivemos, Nil, foi ampliar a nossa gama de profissionais, né? Nós, quando assumimos o hospital, nós tínhamos 2 clínicos, um pediatra, um obstetra e um cirurgião. Hoje nós temos 2 clínicos, 2 pediatras, porque um fica na emergência e o outro fica na neonatologia, pegando os bebês nos partos. Nós temos o ortopedista 4 vezes por semana e 2 cirurgiões, para que a gente possa receber pacientes regulados, porque um cirurgião só pode operar com outro. Então nós temos um que fica de plantão e um que fica de sobreaviso. Temos também 2 obstetras. Né? Você vê que o número de partos, em setembro nós fizemos 80 partos, em março nós fizemos 156. É muito crescente. A demanda do hospital tem aumentado muito, né? Nós partimos de 6 mil atendimentos em setembro, na urgência e emergência, quando a gente conta consulta médica e classificação de risco, para 10 mil em março. Foram 10 mil atendimentos no mês de março. Nós estamos cada vez mais com a demanda maior. Nós fizemos uma reforma, nós estamos em reforma, na realidade, né? Pintamos quase toda a unidade. Nós trocamos, acho que você já viu no corredor da emergência, tem aqueles tijolinhos de vidro. A gente trocou o telhado lá para que ficasse numa iluminação natural por mais tempo. Na parte de infraestrutura, nós estamos terminando a infraestrutura de rede, porque o hospital não tinha, para que a gente possa informatizá-lo. Né? Nós vamos implantar prontuário eletrônico, vamos começar com o sistema de controle no almoxarifado e farmácia. E solicitamos autorização ao Estado para compra de ar-condicionados, para climatizar as enfermarias, começando pela materna infantil, porque é muito quente, principalmente à tarde. Então, foram mais ou menos essas as mudanças que nós fizemos. Locamos alguns equipamentos que nós não dispunhamos. Então, hoje a gente tem estrutura de segurar um paciente que necessita de UTI para ele aguardar a vaga, até porque é uma demanda, a demanda de UTI é cada vez maior e não tem vagas de UTI no estado. Nós já ficamos mais de 5 dias com o paciente aguardando senha e com estrutura no hospital para isso. Né? E começamos as cirurgias eletivas. Nós zeramos a fila, existia uma fila de 150 pessoas aguardando cirurgia eletiva no hospital. Hoje nós não temos mais essa fila. A partir do mês de abril nós começamos a disponibilizar consultas em cirurgia geral para os municípios. Então os municípios vão começar a ter condições de mandar os seus pacientes para serem avaliados e marcar a sua cirurgia. Nós estamos instalando na próxima semana a revelação digital de raio-x. O aparelho está lá, a gente estava em negociação, nós conseguimos locar e vai ser instalado na próxima semana. São algumas das mudanças que nós fizemos.
O que, que o hospital ainda não consegue resolver? Falando de resolutividade entre média e alta complexidade, em que casos não tem jeito e o paciente tem que ser transferido?
No caso das maternidades de alto risco, prematuridade, nós não temos como ficar com um bebê que precisa de UTI. Nos casos de patologias cardíacas, no sentido de infarto, que precisa de algo mais complexo, né? Nos casos de AVC, que tem que ir para restauração. Mas o que é que nós temos conseguido fazer com a rede HTRI? O Hospital do Tricentenário também gere o Hospital Mestre Vitalino.
Isso.
Então, muitas coisas nós conseguimos parar em Caruaru e não transferir para Recife. Só vai para Recife se realmente for necessário.
Eu estou aqui também com o secretário Arthur Amorim. O ouvinte pode... Se você tiver relato, você levou alguém da sua família para o hospital, precisou levar para o hospital regional, como é que foi o atendimento, pode participar, mandar sua mensagem. Arthur, essa mudança no hospital nesses meses aí, relatada pela Patrícia, qual foi o impacto na atenção básica? Porque antigamente a gente vivia, eu diria, um jogo de empurra. A atenção básica reclamava que recebia paciente demais, que seria para emergência do hospital, por falta de médico, por problemas, e também tinha queixa do hospital de que gente da atenção básica procurava a unidade. Essa nova realidade mudou em que? Eu já percebi, e tenho um relato assim, que, por exemplo, a rede complementar teve uma queda nos atendimentos, o pessoal está priorizando levar para o hospital, e na atenção básica, qual foi o impacto? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Michele, Tito, os ouvintes da PAGEU. É um prazer que eu estou aqui hoje com Patrícia, participando de um debate, Nil. É importante a gente discutir a rede de urgência e emergência, que é mais um componente da rede geral do município como um todo. Pra você ter ideia, esse melhoramento, né, que a gente fala na rede, ele, na verdade... aconteceu em todos os serviços, graças a Deus. A gente consegue observar que, a partir do momento que a atenção básica ela passa a ser resolutiva, a gente demanda uma menor, né, exigência da rede de urgência, no caso do Hospital Regional Emília Câmara. Né? A gente teve uma melhora significativa, não com relação aos encaminhamentos da atenção básica, mas com relação às demandas que procuram o hospital e que hoje... tem resolutividade aqui no nosso território. Um exemplo prático são a rede obstetrícia, né, onde as mulheres elas precisam fazer parto. Você tem ideia, o hospital hoje tem uma capacidade que ele consegue dobrar a meta, né, do que ele consegue executar hoje. Né? Vocês têm capacidade de chegar a 300 partos, não é isso, Patrícia? Sim. E uma das discussões que a gente estava tendo na CI era justamente para que a gente pudesse garantir, através da regulação estadual, o encaminhamento das gestantes da região para o Hospital Regional de Afogados da Ingazeira, e não para outros hospitais, Nil, de outras regiões. Porque muitas vezes acontece da central de regulação, tendo uma vaga disponível no Hospital Regional, encaminhar uma gestante, por exemplo, fazer um parto em Arco Verde ou então em Vitória. Né? Então a gente mapeou esses erros e, graças a Deus, a gente conseguiu... já dá uma demanda com relação a isso na CIB, que foi na última segunda-feira, para que eles pudessem estar observando esse rito. Uma outra coisa importante que a gente tem a registrar, e que eu fiquei muito feliz quando a gente fechou o relatório de gestão do ano 2017, é a redução, né, no número de internações por causas sensíveis à atenção básica. E aí é um esforço importante, tanto das equipes de atenção básica, quanto, né, da própria equipe do Hospital Regional, que quando a Patrícia fala que faz classificação de risco, ela consegue identificar casos que podem ser resolvidos na atenção básica e não necessariamente precisariam estar dentro da unidade hospitalar. E aí ela faz essa contrarreferência. O que molesta é isso? É mandar o paciente de volta para a unidade básica de saúde para que, de fato, Nil, ele possa ter um atendimento adequado. E isso foi muito importante porque a gente pegou um número aqui que era o número de internações por doenças infecciosas e parasitárias. Em 2016, a gente teve 530, né, internações com esse cunho. Em 2017, isso baixou para 230. Né? Pra você ter ideia, no custo médio do leito, utilizando a tabela SIGTAP, a gente teve uma economia aí no ano de R$288 mil só com essa redução. Isso também tem a ver, Nil, uma coisa que eu fico muito feliz, né, é que a prefeitura ela fez 25 mil metros de esgoto, Nil. E automaticamente isso ajuda e impacta diretamente nesse processo de redução de doença. E isso é notório, isso é uma coisa que vem deixando a gente muito feliz. Então, assim, cirurgias, como a Patrícia falou, a gente tinha uma demanda de cirurgia que a rede complementar ela não conseguia absorver, né, para a região como um todo. Aqui em Afogados a gente tinha uma certa folga porque a gente tinha os leitos contratualizados para Afogados. Mas, por exemplo, municípios circunvizinhos, exemplo de Itabira, que utiliza a rede do hospital regional, a gente teve esse encaminhamento e essa resolução acentuada, ou seja, a fila zerou. Né? Hoje, graças a Deus, uma cirurgia eletiva programada para 30 dias, 15 dias, dependendo da agenda, a gente consegue realizar. Então, o problema que aparentemente não é grave, né? E quando se demora muito a fazer a cirurgia, ele torna-se grave, deixa de ser eletivo para ser cirurgia de urgência, a gente hoje consegue dar resolutividade a esses casos. Isso para a gente é muito importante, né? Inclusive com a pactuação de um projeto que eu tive a oportunidade de participar, né, lá no Conares, com relação ao projeto de cirurgias eletivas. Por quê? Porque os estados e municípios eles recebiam recurso para poder realizar essas cirurgias. E eu fiquei feliz na avaliação de Afogados, quando a gente foi verificar, que Afogados era um dos únicos do estado que tinha realizado todas as cirurgias de sua fila, né, de espera. Por quê? A gente preparou uma fila, mandou para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde fez esse acompanhamento. Então, isso para a gente é muito importante. A gente consegue dar resolutividade rápida para esses casos, sem contar na questão da organização do atendimento, porque a rede, Nil, independente de gestão, se é estadual, se é federal, se é municipal, a rede é uma só, por isso que o nome é Sistema Único. Né? Então, a partir do momento que a gente tem resolutividade nesses pontos da atenção, que a rede de urgência e emergência é um ponto importante, que é com relação ao hospital regional, o paciente ele é bem acolhido, ele é bem recebido, né? Você vai ter um aumento da chance da sobrevida dessa pessoa. Então, a gente está dando a oportunidade, através do hospital regional, nesses casos de urgência e emergência, das pessoas poderem sobreviver. Isso é importante, né? É a mesma lógica que eu lhe falo, e eu sou ferrenho da implantação do próprio SAMU na região. Por quê? O socorro adequado a um paciente num ambiente pré-hospitalar, ele aumenta a chance em 80% a 90%, dependendo do caso, de sobrevida dessa pessoa, desse paciente. Então, assim, a gente fica muito feliz, porque isso, né, eu costumo dizer que é o SUS que dá certo, experiência exitosa, e eu defendo esse modelo de gestão, a própria Patrícia sabe, os próprios companheiros secretários municipais de saúde e secretários a nível nacional, nas reuniões que eu coloco, esse modelo de organização social específico aqui para essa região, que vem dando certo, é importante que a gente publique, é importante que a gente diga, porque isso é um diferencial. E aí eu agradeço por demais o empenho de Irã, que você acompanhou com a gente o sofrimento, né, muito tempo. Agradeço por demais o comprometimento do companheiro patriota com relação ao esforço que ele teve para que isso pudesse acontecer. Nil, 3 horas da manhã, o prefeito chegava a conversar comigo e quando eu encontrava, às vezes ele estava chorando com uma situação que ele não podia resolver e que a gente não tinha condições de resolver. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa solução. Então isso é muito importante, né? Tem muita coisa lá, você precisa ir conhecer lá. Não ir para utilizar na rede de urgência e emergência, né? Porque o seu até que seu joelho está melhor.
Está melhor.
Mas para poder ir conhecer, para Patrícia, como ela faz com a gente, ela leva para a gente poder conhecer as alas, leva para a gente conversar com os pacientes. Pronto. Você aí vai ver o termômetro, né? Eles falam, isso aqui é um céu. Então isso para a gente é muito importante, isso gratifica, né? Então... essa é a nossa luta, cara. É que fazer com que essa rede de urgência e emergência ela permaneça assim. Que é outra coisa importante que a gente tem que começar a discutir, né? É que esses serviços com essas qualidades, eles não sejam destruídos ou desqualificados ou descontinuados por questões meramente de divergência do campo partidário ou político, né? A gente precisa que serviços como esse, eles possam, de fato, está funcionando e atendendo a nossa população. É o anseio da população, do nosso povo é esse. E isso deixa a gente muito tranquilo e muito feliz.
Vamos lá, você falou do regional e me parece um ponto pacífico aí essa melhoria pelo que está dizendo, aí, atestando a própria população. Mas vamos falar do seu terreiro. E a atenção básica, está com 100% de cobertura, tem agente de saúde em todo canto, como é que está os postos de atendimento estão funcionando direitinho, ou alguma preocupação da secretaria? Porque não faz muito tempo vocês chegaram a anunciar 100% de cobertura da atenção básica, né?
Na verdade, Nil, desde 2014, né, no final de 2014, a gente fez a expansão para 100%. Graças a Deus, esse número se mantém. Foi tanto que, com a nova portaria da PNAB em outubro, que foi lançada pelo Ministério da Saúde, se existia rumores que alguns agentes comunitários de saúde eles iriam perder o local de trabalho, né? As equipes de atenção básica iriam diminuir. E a gente assumiu o compromisso aqui, mesmo após, né, essa prerrogativa dada pelo Ministério da Saúde, de continuar com a estratégia 100% ampliada e organizada do jeito que está. É lógico, Nil, que a nossa rede ela é grande, né? A gente tem 54 estabelecimentos que atendem a população. Então, esses pontos eles apresentam algumas falhas, com certeza, e principalmente tratando-se de capital humano, né? Porque o humano ele é falho. Então, a gente tem uma equipe hoje que monitora, a gente tem uma rede informatizada, graças a Deus. Pra você ter ideia, eu tenho um monitoramento GPS, né? Classificação, inclusive sua, Nil. Se alguém vai na sua casa ali atender, ou tanto o enfermeiro, ou quanto o médico, ou quanto o agente de saúde, né? Você tira uma foto agora, né? E aí eu tenho o registro do seu atendimento. É até interessante para que a gente possa, quando vir participar de debate agora, eu trazer o sistema para que eu possa verificar essas demandas em tempo real, em tempo online. Então, assim, é muito bacana. A gente hoje tem esse 100% de cobertura, a gente tem a rede ampliada, a gente tem em curso aí a construção de uma nova unidade para o Sobreira. Aquela que a gente tem hoje, ela já não está dando suporte para atender a população daquele bairro. Provavelmente, né, a gente vai ter que construir um novo remapeamento para poder ampliar o número de equipes naquele bairro ali, e você inclusive conhece lá, né? A gente está fazendo hoje academias da saúde com aqueles equipamentos. A gente comprou 5 grupos de equipamento para colocar nos espaços do município. Pra você ter ideia, a gente vai ter 2 academias da saúde aqui na Avenida Rio Branco, lá na frente. A gente vai ter uma academia da saúde na ponte, lá naquela praça onde era o presídio, né? Que vai ter a concha acústica, é um ambiente de realizar educação física, mas também um ambiente para você se socializar, você reunir a família. A gente vai ter uma academia da saúde lá na Vazinha, a primeira da zona rural, outra academia da saúde no Sobreira. Eu estou dizendo que ali é o complexo, né? Saúde, educação e atividade física, lazer, que já envolve outras secretarias, como Secretaria de Esporte, né? Secretaria de Cultura também, porque vai se tornar um espaço onde as pessoas poderão estar trabalhando a cultura também no território. A gente tem, Nil, a ampliação lá do PSF do São Sebastião, uma obra que está deixando o PSF com cara de PSF, né? De Unidade Básica de Saúde. Desculpa eu estar trocando as siglas, mas porque é tudo Unidade Básica, PSF se caracteriza com a mesma coisa, né? E aí, Nil, uma coisa interessante que a gente está tendo agora é a fase de conclusão do CER, né? A empresa está lá reorganizando a estrutura e todos os equipamentos já estão comprados. A gente, inclusive, já estudou o modelo, eu tenho um modelo pronto para poder estar discutindo a gestão do equipamento, né? Provavelmente a gente vai seguir os moldes da própria UPAE, de Afogados da Ingazeira. Então, assim, é muito bacana o que a gente vem construindo junto com o próprio Conselho Municipal de Saúde e as demandas da população. Para você ter ideia, a gente, há 15 dias atrás, eu acabei um ciclo, que eu sempre faço reunião, por unidade básica de saúde, com os agentes comunitários de saúde e com representantes da população para poder estar escutando as necessidades daquelas áreas, né? E a gente tem uma novidade bem bacana aí, que a gente vai estar ampliando o atendimento de saúde bucal com a aquisição de 6 consultórios odontológicos, né, fixo, né, para o território rural de Afogados da Ingazeira. Patriota conversou com a gente e, diante dessas demandas, ele autorizou essa aquisição. E é bem interessante porque a gente tem a atenção básica com a equipe de saúde da família e a equipe médica atendendo em todas as áreas. Mas a equipe de saúde bucal, ela ainda tinha uma limitação, né? Que era justamente a gente garantir um equipamento, o procedimento odontológico é um procedimento cirúrgico. Então você tem que ter mínimas condições para que aquilo não infeccione. Então a gente discutiu com os agentes comunitários de saúde da Vazinha, da Queimada Grande, do Alto Vermelho, de Dois Riachos, de Monte Alegre. E graças a Deus a gente conseguiu ampliar esse leque e estamos ramificando aí as ações, onde a população ela não vai precisar, né, se dirigir para de um ponto de apoio para a unidade centro, que às vezes dá até 10 km de distância. Então a gente vai botar nesses pontos de apoio, esses consultórios, né? Não são todos, mas assim, a gente discutiu com eles e fez uma pactuação onde a gente vai estar melhorando e ampliando isso. Então, tem muita coisa aí acontecendo, né? Eu fico feliz porque com isso a gente vem à frente de vários municípios do país. Ontem eu recebi uma ligação do próprio Ministério da Saúde, que foi de Alan Luno, que é diretor substituto do Departamento de Atenção Básica, aquele cargo que tinham convidado para ir naquela época, não fui e fiquei. Uhum. E ele elogiou essa questão da informatização das unidades básicas do município, porque Afogados da Ingazeira é um dos únicos municípios do Nordeste do país que tem essa rede toda estruturada e toda montada a fim de atender a população. E uma outra coisa bem importante, com todos os seus profissionais utilizando. Né? Então, a gente só tem um ponto a melhorar agora, que é com a questão da conectividade, a internet, que é péssima. A gente tem dificuldade de garantir o atendimento, muitas vezes, porque o atendimento é online. Então, a partir do momento que você é meu médico, Nil, e eu estou aí na tua tela, meu prontuário está todo aí, tu estás colocando tudo, e a partir do momento que cai a internet, né, eu não consigo dar continuidade a esse atendimento via sistema online, computador. Então eu tenho que continuar no registro para quando chegar em casa, muitas vezes o profissional está dando baixa desses atendimentos. Então isso a gente está discutindo. Ele ligou para mim porque eu disse que a única nossa preocupação era essa, e ele vai estar dando uma como é que se pode dizer, um suporte nessa área, porque o prefeito Patriota até assinou agora o Internet para Todos, aquele programa, e dentro desse programa ele vai vir com a perspectiva de também atender essas demandas, Nil, das unidades básicas de saúde. Espero que siga, né? O ministro da Saúde saiu agora, já é o OC, né, da Caixa Econômica. A gente ainda não teve contato com ele, mas a gente acredita que essa demanda, né, que foi construída em conjunto com o próprio Ministério da Saúde, ela não fique, né, no meio do caminho. Ela dê continuidade, ela consiga andar, né, para que a gente possa, de fato, estar garantindo o atendimento à população.
Muito bem. Vamos às demandas aqui, às questões que estão surgindo. Nil, queria saber do centro de reabilitação, se tem previsão de funcionamento. O prédio é muito bonito, mas será que vai ter profissional, ou vamos ter profissionais para manutenção do lugar? Está perguntando aqui a ouvinte.
Vamos sim, a gente já fez até um estudo, né, com relação aos profissionais para poder estar trabalhando lá. Lá a gente vai ter uma média aí, a gente vai começar com a equipe mínima, que custa em torno aí de 26 profissionais, né, entre nível técnico e nível superior. Três especialidades médicas, a gente vai ter oftalmologia, otorrino, né, e também um ortopedista ou um neurologista ou um fisiatra. A gente está dentro dessa lógica. Provavelmente, Nil, essa equipe mínima ela vai ser aumentada com o passar do tempo e com a utilização do serviço, né? Saliento que o serviço vai ser de caráter regional, a gente vai atender a região. E para isso, a gente fez uma característica de rateio do custo desse serviço. A previsão é... O prefeito quer para ontem, né? A gente já tem R$1.499.000 de equipamentos adquiridos, já estão acondicionados, guardados, né? Para você ter ideia, a gente vai ter lá no próprio serviço, além das consultas e acompanhamento, a realização de exames também é importante dizer, igual a UPA. A UPA ela faz o exame lá da sua demanda. Alguns é que encaminham quando não conseguem fazer lá, mas a gente vai ter isso. E o prefeito quer inaugurar para ontem, né? Eu estou na perspectiva aí de que a gente consiga, Nil, que até a nossa emancipação a gente consiga entregar esse equipamento, porque isso só depende de Afogados, da gestão do município, isso depende de construtora, né? E que vocês sabem quando vão construir a casa de vocês, como é difícil lidar muitas vezes com pedreiro, com o ajudante ou com a equipe que está realizando a atividade. Então, toda hora surge algum tipo de problema que tem que se resolver e a gente vai construindo em conjunto solução para que a gente possa entregar o mais rápido possível à população.
Muito bem, aqui vamos a mais opiniões. Arthur, quero parabenizar a saúde, a atenção básica da Varzinha, muito boa. Queria saber se tem alguma previsão de vinda do Altino Ventura para Afogados. Minha mãe está precisando fazer uma cirurgia de catarata, está dizendo a Zélia.
Tem sim. A gente tinha solicitado a Altino Ventura agora para o mês de março, Nil. Só que, infelizmente, eles estavam com uma dificuldade para poder garantir a presença aqui em Afogados. Já tinham agenda, inclusive foram para São José do Egito agora há pouco, né? E aí a gente está trazendo agora no mês de julho. Mas a gente ainda tem uma notícia melhor, né? Com a ajuda da nossa apoiadora do Conasems, Janaína Diniz, que é aqui da Ingazeira, mas ela foi indicada por nós, secretários, para poder estar representando os municípios nessas discussões com o colegiado de secretários. Ela me passou uma novidade que Márcia Conrado, lá em Serra, tinha feito. Eu até disse, mas Márcia, tu faz um negócio desse, não me diz, que era para a gente fechar um convênio com a Fundação Altino Ventura e a gente abrir, né, inicialmente um consultório da Fundação Altino Ventura aqui em Afogados. Então a gente está nesse pé aí, Nil, estamos discutindo isso, por quê? Porque dentro dessa lógica desse serviço da Altino Ventura aqui, automaticamente a gente poderá, né, além das consultas oftalmológicas, realizar as cirurgias de catarata e realizar outros procedimentos cirúrgicos. Por quê, Nil? Porque hoje, né, 60% da nossa demanda do TFD está sendo Altino Ventura. E ainda tem um fator que dificulta, que a marcação só se dá através do telefone. E muitas vezes, mas são muitas mesmo, não é uma nem duas não, são muitas vezes, o paciente tem dificuldade de garantir o atendimento através desse sistema de marcação. A gente já reclamou, a gente já solicitou mudança através de sistema informatizado, mas infelizmente eles não deram, né, um direcionamento positivo para que esse problema fosse resolvido. Diante disso, na última segunda-feira, Nil, a gente aprovou, né, a rede estadual de atendimento à oftalmologia. Para você ter ideia, a gente vai estar descentralizando esses serviços da região metropolitana. Isso foi uma luta grande, uma luta imensa, que eu estou com a pauta da CIB, que a gente discutiu lá. E aí, dentro desse hall, a gente vai ter serviços de oftalmologia com alta complexidade dentro da macro-região. O que é macro-região? É um conglomerado de municípios que serve para concentrar serviços de alta complexidade para poder atender a demanda desses municípios pertencentes, né? Então, provavelmente aí está entre Afogados, Serra e Arco Verde, está recebendo algum desses serviços para que a gente possa começar a funcionar aqui dentro do Sertão Central, que é essa região que a gente chama aqui. Isso foi muito importante para a gente, porque está difícil essa situação dos próprios pacientes de Afogados. Muitas vezes eles relatam, esperam muito tempo para realizar cirurgia importante, Nil, revisão de transplante, de córnea, eles ficam com dificuldade de ter acesso. Então a gente bateu o pé e, graças a Deus, né, a gente está conseguindo, aos trancos e barrancos, né, tá descentralizando isso. Isso eu fico feliz, porque isso é uma luta que vai ajudar muito a nossa população. Espero quanto antes funcionar. A própria UPAE vai fazer parte dessa rede também, a gente aprovou. A UPAE vai ser referência para alguns procedimentos que foram aprovados nesse plano, né? A exemplo de exames que hoje só são feitos lá na Fundação Otino Ventura, eles vão ser transferidos para serem realizados nas UPAEs. Então, a gente vai ter isso mais próximo e vai deixar de enviar esse povo para Recife.
Ok, vamos aqui para o Zap. FIFA, diga, FIFA.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Arthur. E aos ouvintes da Pajéu. A minha pergunta é direcionada à diretora do hospital. Diante, graças a Deus, dos serviços prestados por a unidade que a senhora dirige, muitas pessoas o elogiam só. As críticas são as mínimas. Até provado na última pesquisa realizada. Mas como as declarações de um paciente ontem nos microfones desta emissora. Eu só queria que a senhora esclarecesse, para deixar a população informada, quais são os direitos e os deveres da unidade Emília Câmara, dos médicos e do paciente. Porque tem gente, tem paciente que passa 20 minutos lá já é chiando, achando de que tem que ser atendido de imediato quando a coisa não é. Eu queria que a senhora esclarecesse para a população toda ouvinte da Pajéu. Um bom dia, muito obrigado.
Valeu, FIFA.
Patrícia. Bom dia, amigo Júnior. Veja só. Nós temos na unidade um serviço de acolhimento com classificação de risco, conforme Arthur citou. O que é que esse acolhimento faz? Esse acolhimento vai classificar o paciente quanto ao risco de vida que ele teria, que ele tem de acordo com os sinais e sintomas que ele apresenta. Nós temos um profissional enfermeiro que faz essa avaliação e ele classifica. Então, as pessoas que foram para o hospital nos últimos tempos já devem ter visto que eles recebem uma pulseirinha. Essa pulseirinha vai indicar o risco. Se é um paciente vermelho, ele entra direto. É um paciente que tem que ter um atendimento imediato. No caso de um paciente amarelo, é um paciente que precisa de um atendimento rápido, mas que pode esperar um determinado tempo. Em relação a um paciente verde e azul, são pacientes que precisam ser atendidos, mas que eles podem esperar até 4 horas, sem que isso faça com que ele tenha risco de vida. A questão da espera de um paciente, ela é inevitável. É inevitável por quê? Porque existem prioridades que às vezes precisam ser atendidas antes dessa demanda de um paciente verde. Inclusive, nós implantamos no hospital o núcleo de segurança do paciente, que uma das metas é essa identificação. E a segunda meta seria nós conseguirmos adequar esse tempo de espera, né? Então, brevemente, nós estaremos lançando uma cartilha sobre a classificação de risco, para que a população fique informada. Nós estaremos nos meios de comunicação, fazendo a divulgação dessa cartilha através do nosso coordenador médico e da nossa supervisão de emergência. E aí a população vai ficar um pouco mais informada. Outra atitude que nós estamos tomando é em relação à classificação de risco, que nós hoje só temos até 7 horas da noite.
Uhum.
Mas a partir do próximo mês, eu acredito que do meio desse mês em diante, nós teremos classificação de risco 24 horas. Nós estamos ampliando essa oferta de serviço para que o paciente seja melhor avaliado, principalmente no período noturno. Nós tivemos no mês de março, só de Afogados da Engazeira, uma média de 1.000 atendimentos à noite. Então, a gente precisa classificar esses pacientes, né? Então é isso, Júnior.
Uhum. Ok, vamos a mais questões aqui. Tem muita gente participando para trazer registro pessoal de atendimento. O Tota Lemos e também funcionários. O Tota Lemos está dizendo que, como funcionário, sente que a população está sendo bem atendida. Essa daqui gravou áudio, diga no zap.
Bom dia, Nil. Eu sou Maria Aparecida Zé Barbosa da Silva. Ô, Nil, realmente o Altino Ventura É, eu fiz uma cirurgia o ano atrasado, operei um olho de carnosidade, aí ficou o outro para operar. Aí fiquei na lista de espera para eles me chamarem o ano passado. E passou o ano todinho e eles não chamaram. E eu precisando de fazer essa cirurgia. Bom dia.
É, aquilo que a gente já falou, né, sobre a luta para esse convênio com a Fundação, que isso é interessante. O Diogo está dizendo que existem projetos com o próprio governo, o projeto Internet para Todos, para essa questão da qualidade da internet que você alegou aí, que você colocou na fala anterior. É, Arthur está dizendo, não vê a hora de chegar por aqui. Aqui, vamos lá, Neuza, que é parabenizar o Hospital Regional, está parabenizando a técnica Neide do Borges também, pelo atendimento. A Socorro do São Brás também está aqui. O Marciano quer falar, diz Marciano.
Bom dia, Nil, bom dia, Arthur. Eu queria perguntar, Arthur, porque meu primo faz mais de mês que ele marcou uma cirurgia de tireoide. E eu queria saber com quanto tempo levava para marcar uma cirurgia dessa, porque, Arthur, ele está se reclamando muito e tem que fazer essa cirurgia. O médico já pediu essa cirurgia urgente, porque futuramente pode até gerar um câncer, sabe? E ele não tá conseguindo nem dormir mais. Eu queria perguntar ao meu amigo Arthur se, como ele revê esse caso do meu primário, por favor.
E aí, Arthur?
Ô, Marciano, inclusive eu falei com ele ontem sobre essa demanda, né? E essa cirurgia ela é feita em Recife, é feita pelo Hospital da Rede Estadual, né? A gente faz cirurgia aqui no Hospital Regional e na Casa de Saúde. As outras demandas são encaminhadas para a Rede Estadual. A gente já, inclusive, informou como ele deveria prosseguir para poder ter acesso. Vou citar um exemplo bem prático aqui, né? Luciana, que é coordenadora da atenção básica, ela fez uma cirurgia, né, da tireoide faz 2 meses e teve que fazer uns 3 meses e teve que refazer novamente lá. E a gente conseguiu sem nenhum problema, sem nenhum acesso. Eu não estou entendendo o porquê dessa demora de Marciano, né? Ele falou comigo pelo zap, se ele puder ir, né, na Secretaria de Saúde agora, depois que eu sair daqui, para eu poder orientar ele mais uma vez, é interessante, entendeu? Para ele poder ter acesso rápido a esse procedimento lá.
Uhum. Bom, Luciano Carvalho parabenizando Patrícia e Sebastião pelo trabalho realizado na unidade. Alguém aqui mandou áudio para a gente. Vamos ouvir essa mensagem, diga.
Bom dia, meu nome é Maria. Eu queria saber da diretora do hospital se o parto normal aqui ele é pago e a cesariana. E se também quem mora em outro lugar pode vir ganhar bebê aqui. Porque lá no lugar onde a menina está grávida, tanto o parto normal como a cesariana é pago e ela não tem condições. Aí ela queria vir ganhar aqui no hospital e afogados. Como é que ela pode fazer para ganhar o bebê dela aqui?
Patrícia? Bom dia. Não, nossa unidade ela é 100% SUS. Ninguém paga nada, né? É um atendimento, é um sistema único de saúde. O que é que nós temos? Se ela entrar em trabalho de parto, ela pode ser encaminhada pela unidade de onde ela mora e vir para o hospital regulada. Hoje, os partos, a nossa agenda de regulação, ela é disponibilizada para a central de leitos e a central de leitos encaminha para cá, né? Nós temos vaga, inclusive, conforme Arthur citou, nós às vezes precisamos receber pacientes e não chega paciente para nós. Quando nós implantamos o segundo obstetra, foi com esse objetivo, que nossa unidade estivesse aberta para a central de leitos e pudéssemos receber pacientes encaminhados de todo o estado. Nós recebemos pacientes encaminhados, inclusive da Paraíba. Uhum. A Paraíba, nós temos atendido muitos pacientes da Paraíba, mas é totalmente gratuito.
Fechando isso, Nil, só que ela fala, atender pacientes de outros municípios, o Ministério da Saúde ele publicou, junto com o Conasems, no último dia 29, uma resolução CIT, que é a 37, onde ela fala sobre o redesenho das regiões de saúde no país. Para você ter ideia, a gente só tem 8 regiões interestaduais funcionando num país onde tem 5.570 municípios. Para isso, a gente está discutindo isso, inclusive vai ser tema do Congresso aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, aonde os municípios, né, ou o Estado que encaminha demandas para o Estado de Pernambuco e vice-versa, o Estado de Pernambuco que encaminha demandas para os outros estados, a gente possa garantir uma programação pactuada, integrada, inclusive com recurso financeiro, porque muitas vezes, né, graças a Deus não é o caso aqui agora, mas já passamos muito por isso. Muitas vezes vinha um bocado de gente de outros estados serem atendidos aqui, principalmente da Paraíba. A gente tem 386 quilômetros de fronteira Pernambuco-Paraíba. E a gente atendia e tirava muitas vezes, né, a oportunidade das pessoas da região estarem sendo atendidas e tendo seus problemas resolvidos. Então, essa resolução foi publicada. Eu posso te passar a resolução aí para depois te dar uma olhada, Nil, que é bem interessante. Ela traz uma nova roupagem para que a gente possa discutir essas regiões.
Cecília Leandro vai fazer um procedimento quinta no Recife. Ela tem câncer. Não pode voltar no ônibus por orientação médica. O que que ela, se ela não tiver condições de voltar, o que é que é feito em um caso como esse? Ela precisaria de uma ambulância. Como é que funciona assim?
Não, geralmente a gente avalia os casos. A gente tem uma parceria com o próprio hospital regional, né? Que a gente muitas vezes não manda a ambulância vazia, né? Como a gente tem sempre intercorrência que precisa, como a Patrícia falou, aí, alguns casos que não podem ser resolvidos aqui, eles têm que ser encaminhados tanto para Recife, mas assim, prioritariamente é para a rede TRI, né? Que aí ajuda por demais, inclusive, isso, Nil, porque o paciente é encaminhado com garantia de resolutividade. Então, nesses casos, ela sempre peça para entrar em contato com o setor do TFD, né? A gente tem um telefone que é o 99978-1313 de Gustavo, para que ele possa, de fato, estar recebendo essa demanda, como a gente trabalha 24 horas aí, 365 dias por ano, não para, né? Para poder estar atendendo. E aí, dependendo da avaliação, Nil, a gente manda uma ambulância, manda carro pequeno, manda carro maior, isso aí vai depender da avaliação na hora que a pessoa receber alta. Só um adendo, a gente só pede para que as pessoas, elas só entrem em contato nesses casos quando tiverem a certeza que o paciente está de alta já para sair. Porque muitas vezes o paciente nem está de alta ainda, fica, né? Acontece uma especulação do profissional médico que chegou lá um dia antes e diz, esse paciente vai entrar de alta amanhã, né? Mas aí chega um outro profissional no outro dia que tem uma outra visão e o quadro do paciente ele pode variar. E aí ele diz, não vai entrar de alta. E aí a família muitas vezes fica ligando, né, muito, pedindo para que a gente mande o carro antes, e já tiveram várias vezes a gente mandar o carro nessas ocasiões e chegar lá o paciente não está de alta. E aí a política agora é proibiu, só vai quando o paciente estiver realmente de alta para que a gente possa fazer essa remoção.
Aqui, a Maria de Lourdes Porfírio precisa de um exame de vista, não consegue agendar 10 meses procurar a secretaria. Esse também é um daqueles gargalos ligados à UPA ou não?
Tem que ver qual o exame, né? Assim, é por isso que eu peço que quando a pessoa liga, ela identifique, especifique, porque, para você ter ideia, eu tenho uma fila de 198 procedimentos para ressonância magnética. O que foi que a gente fez? A gente passou a comprar a ressonância magnética e a fila hoje ela está próximo, né, a acabar. Porque eu não poderia acabar de uma hora para outra, porque é procedimento caro, cara. Procedimento é mais de R$300. Então, para você ter ideia, a gente fez um processo licitatório e a gente está conseguindo dar andamento nesse processo. Mas por quê? Porque a gente organizou essa fila, né, a partir das demandas da população, com dados especificados, e a gente estudou para poder fazer contratualização. Então, Cecília, não é isso? Eu preciso que ela procure a gente lá na Central de Regulação, com Roberta, para que a gente possa, de fato, estar dando encaminhamento. Só mais uma, a gente está lançando um aplicativo chamado É Mais Saúde, né? Aonde, com um tabletzinho, ou com um celular, ou com algum dispositivo que tenha acesso à internet, a pessoa ela vai estar acompanhando, né, esse processo de consulta, Nil. E a gente vai também saber o tempo exato da data da solicitação, né? Para que a gente possa, inclusive, estar combatendo algumas informações. Não é o caso dela, eu sei que não é, mas de outras, por exemplo, já tiveram aqui e disse, faz 2 anos, quando a gente vai ver, faz um mês que deu entrada no processo, né? Então, assim, é aquela mesma coisa quando Júnior FIFA perguntou dos direitos e deveres, né? É importante a gente trabalhar numa relação, Nil, e construir uma relação de, como é que se pode dizer, de uma relação verdadeira, né, com informações fidedignas, para que de fato a gente possa atender e entender esses problemas e tentar corrigi-los, entendeu?
Entendi. Daniel Barnabé precisou do Hospital Regional há 2 dias, foi muito bem atendido, a equipe de enfermagem é excelente. Socorro Miguel parabeniza a gestão do Regional, excelente trabalho, destaca o atendimento de Saulo Silveira. Valquíria Ferreira de Itabira diz que a filha quebrou o braço e no Regional foi bem atendida. A equipe de pediatria é excelente, dedicada e, em nome de Thalita e Neide, parabeniza todos, continuem trabalhando com amor. Lourdes Leandro parabeniza Arthur pelo trabalho, atenção com a pastoral carcerária. Alaide Cirino diz que a filha precisou do hospital, nota 10. Irene Nogueira parabeniza Arthur pelo trabalho que vem realizando. No Zap, Sandro Pereira diz que a esposa e a mãe foram operados lá e ele foi prova do atendimento humanizado e da prestação de serviço ágil no hospital regional. Mudou da água para o vinho. Nil, todas as vezes que eu vou para o hospital, sou bem atendida, nada a reclamar. Maria José da Rua da Felicidade. Queria saber se demora muito, pergunta a Marcele, para fazer consulta com endócrino. Fui encaminhada para o Recife, já deixei os papéis na secretaria.
Demora.
São 3 meses já. Fui encaminhada para a cirurgia, mas a moça falou que primeiro tenho que ir como consulta. Demora em média quanto tempo para sair esse tipo de consulta?
Ô, Nil, deixa eu só dar um relato também do hospital regional. Eu fui atendido lá.
Também foi atendido,
eu tive,
né?
Tive um problema na coluna e eu até achei interessante porque algumas pessoas... Não foi nem do hospital, alguns pacientes que me conhecem achou estranho eu ser atendido.
Lá,
não sou gente, mas eu também
você
adoeço.
Também você também é da rede SUS, né?
Usuário
SUS.
Aí eu tava com uma dor tão grande, Nil, que eu não conseguia sentar, cara. E tava doendo muito, horrível. E aí eu fui na triagem, né? Aí da triagem me encaminharam para o médico naquele primeiro consultório da ala de urgência, né? Aí quando eu cheguei lá, aí ele me atendeu e tal, só que eu fiquei com vergonha porque tinha que dar uma injeção, né? E a injeção é... E eu conheço todo mundo. Aí eu disse, eita, danado. Mas aí fui lá dentro, Nil, e com todo o carinho e zelo, me colocaram numa sala organizada e aplicaram.
Aplicaram a injeção.
Graças a Deus, fiquei bom, viu, Patrícia? Mas deixa eu falar da questão da endocrinologia, vê bem. Existem 3 especialidades hoje, Nil, que a gente está procurando aumentar esse número. Aumentar com recurso próprio. Diga-se de passagem isso. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem um recurso aí de PPI do próprio Ministério da Saúde que é vergonhoso, Nil. A gente tem esse recurso desde 2005 e ele não aumenta. Então, a gente está fazendo mais com o mesmo há muito tempo. E aí, entre o rol de demandas, tem a de ginecologia, que a gente já tem na nossa rede própria, né, atendendo no Centro de Saúde da Mulher. A gente tem endocrinologia também, Nil, que é uma demanda que a gente precisa garantir. É difícil garantir profissionais especialistas para poder atender a demanda existente, né? A gente já tem hoje, mas mesmo assim não consegue suprir a nossa demanda. E a de oftalmologia, que é aquela que eu lhe falei logo no início, que a gente está buscando essa parceria com Altino Ventura. Então, muitas vezes, Nil, quando o profissional ele já identifica que precisará de algum procedimento cirúrgico para esse paciente que precisa passar pela consulta, a gente encaminha para Recife, para o Hospital das Clínicas, é o caminho. Veja, isso é uma lógica que a gente criou para poder garantir a celeridade no atendimento. Porque o médico que faz a consulta lá, ele já faz a própria cirurgia. Então, isso anda mais rápido no processo. Só que eu preciso que ela procure a central de regulação para a gente poder rever esse caso, porque às vezes a gente tem dificuldade mesmo. Estou dizendo isso porque eu estou com um paciente que estava com procedimento no IOR, no CEO, para poder fazer lá um procedimento oftalmológico, e a gente tinha encaminhado, eu mesmo tinha encaminhado uma demanda específica através de ofício para lá. Eles retornaram dizendo que a demanda iria ser atendida, né? E eu fiquei surpreso que o paciente, mesmo com a positiva deles dizendo que ia atender, eles não atenderam. Então, a gente sempre pede para que isso volte para a gente, para a gente fazer um tipo de gestão, entendeu, Nil? E melhorar esse caso dela aí, de endocrinologia.
Entendi. Bom, antes do intervalo, estão perguntando aqui, Patrícia, sobre ortopedista. Que dias a unidade tem ortopedia lá?
Na urgência, nós temos ortopedia segunda, quarta, quinta e sábado. Uhum. E ambulatorialmente, nós temos todas as quartas.
Tem no ambulatório também, né?
Tem no ambulatório também.
Vamos para o intervalo, tem muita gente falando aqui. A gente dá sequência logo após o intervalo, na conversa com Arthur e com a Patrícia Queiroz, diretora do Hospital Regional. O debate das 10. Voltamos aqui com o nosso debate, recebendo o secretário Arthur Amorim e a diretora do Hospital Regional, Patrícia Queiroz, e a população falando aqui. Antônia Ceflauzina quer saber, ela vai para São Paulo. Ela precisa tomar a vacina contra a febre amarela, Arthur?
Precisa tomar. E ela tem que procurar até 10 dias antes da viagem, né? O centro de saúde aqui, a unidade básica do Mandacaru, que a gente centralizou lá, como eu já tinha falado anteriormente, então ela precisa tomar a vacina antes de fazer a viagem.
Uhum. Vamos lá. Quem mais aqui? Freitas. Arthur, por que você não desafoga o Altino Ventura encaminhando pacientes para a ação visual do IOR? Tem paciente que vai para lá?
Freitas, na verdade, essa regulação, essa disponibilização, quem dá para a gente é a Secretaria Estadual de Saúde, não é... Queria muito que a gente tivesse essa, como é que se pode dizer, essa abertura, né? Essa
autonomia,
obrigado, meu Júnior, para poder estar encaminhando. É por isso que a gente está tentando trazer, de fato, ela para cá, para Afogados, para que a gente possa deixar de estar encaminhando o paciente e rodando, porque é cansativo, Nil.
Tônio da Ponte está parabenizando Arthur, dizendo que é o maior secretário de saúde que já passou por Afogados.
Obrigado, Tônio.
A Edna está dizendo que está acompanhando o debate. Para consultar no ambulatório, precisa levar encaminhamento do postinho? Pergunta a Cleonice Cordeiro.
Não, as nossas marcações de ambulatório são feitas via regulação, Central de Regulação Municipal. Uhum. Ela deve procurar a Central de Regulação do município e eles agendam. Nós só marcamos interconsultas e retornos.
Muito bem. Wesley Lima quer saber se em Afogados é feita a cirurgia de septoplastia pelo SUS.
Tenho que verificar com
septoplastia, que é aquela do septo?
É, do septo nasal. Então, eu tenho que verificar com ela. Eu não tenho essa informação para te passar agora, até porque não é um procedimento comum, corriqueiro para a gente.
Aldenir de Carneiro parabeniza a equipe e pergunta se no hospital tem reumatologista.
Não, acho que reumatologia é só na UPAE.
Na UPA-especialidades. Arthur, quando começa a vacinação contra H1N1? Não ouvi falar nada sobre isso. Está dizendo a Rose do Miguel Arraes.
Então, Rose, na verdade a gente estava programado agora, mas infelizmente o Ministério da Saúde, ele, por um atraso do lote, né, nas vacinas, viu que não ia chegar a tempo, Nil Júnior, para todos os municípios. Aí ele fez uma prorrogação da campanha, desculpa, um adiamento, né, na campanha, a palavra certa é essa, para que seja realizada no mês de maio. Então, quando chegar as vacinas e no mês de maio, a gente vai estar realizando essa atividade. Inclusive, o dia D também vai acontecer no mês de maio. A gente deveria começar agora em abril, mas, infelizmente, a vacina não é o município que compra, não é o estado que compra, é o Ministério da Saúde, e teve essa orientação, Nil.
Uhum. Bom, tem muita gente falando aqui pelo telefone. A Luciana Evangelista de Roça de Dentro disse que a filha entrou em trabalho de parto, foi muito bem atendida no regional. Nessi está dizendo que Arthur é um secretário nota 10. Você conversa muito com o povo na rua, Arthur? Quando você sai andando, você conversa muito com os usuários do sistema? Ou esse reconhecimento é pelo... Claro que pela cobertura, etc., mas é também pelas entrevistas que você dá aqui na rádio? Como é que você... A turma está parabenizando muito você hoje aqui.
Não, Nil, a gente fica feliz, assim, desse espaço que a gente tem nas rádios, porque as pessoas, elas têm a oportunidade de interagir com a gente, de dar opinião e de dizer como é que acharia que ficaria melhor. E nos espaços de reunião também com a população, a gente dá abertura para que as pessoas falem.
O Conselho de Saúde funciona?
Funciona. Eu acho que... o pessoal deveria ficar chateado, mas eu acho que é um dos conselhos que melhor funciona. Inclusive, o Hospital Regional participa, né? Uhum. E é bem interessante, porque ele é dinâmico, ele é lotado direto. E assim, Nil, é muita demanda que vem da população através desses conselheiros e a gente sempre escuta. Para você ter ideia, essa ampliação da rede de saúde bucal na zona rural foi demanda da própria população através do Conselho de Saúde. Então, as pessoas param na rua para conversar e a gente entende, atende, conversa. Eu acho que é isso que faz. A gente atende bem na Secretaria de Saúde. Acho que é isso, a resolução dos serviços, né? O próprio hospital regional resolvendo também. Então, isso tudo ajuda a abertura que você dá aqui na rádio, as pessoas ligam, a gente procura encaminhar e resolver. Então, graças a Deus, é isso.
Bom, tem um relato aqui, vamos ouvir, diga.
Bom dia. Aqui quem fala é Valquíria Ferreira, moro em Tabira. Eu fui uma das pacientes do Hospital Regional de Afogado com minha filha no dia 28, na quarta-feira passada. Minha filha quebrou o braço e teve que fazer uma cirurgia com o Dr. Francisco. E no dia que eu fui, a equipe que estava lá era com a enfermeira Thalita, a enfermeira-chefe Thalita e a outra enfermeira Neide. Fui bem atendida por ela, ótimo. Não tenho do que reclamar. Neide foi uma enfermeira otíssima. Eu acho que se eu não pudesse estar ali, ela teria me representado como mãe, porque ela atendeu minha filha super bem. Estava muito preocupada, angustiada com a cirurgia da minha filha, que ocorreu tudo bem. Thalita, uma enfermeira excelentíssima. Neide foi aplicar o soro na minha filha, foi explicando que não ia sentir dor, que era uma picadinha, conversando com ela, brincando. Não me deixou faltar nada. Fui bem recebida naquele setor da pediatria, no setor da criança. Queria muito agradecer a Neide, a Thalita e a restante da equipe por essa comunidade que me acolheu no dia que eu mais precisava, que foi na cirurgia da minha filha. Agradecer muito, muito. E que o trabalho dela é excelente. É excelente. Elas trabalham sim, não pro dinheiro, mas porque gostam.
Tá bom, que belo relato, né? Eu fico muito feliz com todos esses relatos. Acredito que a Patrícia também, porque a gente sempre sonhou com isso. Eu lembro de debates aqui, de críticas históricas ao hospital, a gente lutando tanto, brigando, sendo caminho também da comunidade. A Pajéu foi um desses braços de cobrança e a luta era justamente por essa humanização, que as pessoas fossem tratadas com dignidade, porque os relatos eram absurdos, né? Sem falar em questões que comoveram a opinião pública no passado, como mães que perdiam filhos pela demora no atendimento, ou pela transferência, o processo de ambulância-terapia, que era quase com a regra. Então, fico muito feliz com isso, viu, Patrícia? Até agora, tá batendo, acho que tá maior. Aqui o percentual parece um pouco maior do que o que você ainda aferiu nessa pesquisa feita em dezembro, viu?
Nós ficamos extremamente felizes, Nil. Isso é o mais gratificante pelo nosso trabalho diário. A nossa equipe é uma equipe que nós sentimos uma vontade coletiva de melhoria, né? De todos os funcionários. Assim, no final do ano nós agradecemos. Nosso agradecimento é diário, tanto a Deus que tem nos dado essas orientações, quanto aos funcionários que vestiram essa camisa, que nós escutamos relatos, a gente recebe os elogios e nosso objetivo agora é de disponibilizar os funcionários que são elogiados para estimulá-los mesmo. Nós percebemos que no momento em que eles tiveram condições de trabalho, eles corresponderam mesmo. É uma equipe excelente, a equipe do nosso hospital, nossos funcionários, nossos servidores, os colaboradores que são contratados pela OS. São pessoas que resolveram fazer bem feito, que fazem bem feito o seu trabalho, que fazem com dedicação, né? Nós temos um universo de 410 funcionários no hospital. E nós percebemos essa vontade coletiva que dê certo. Então, muito bom.
A Lourdes pergunta por que o hospital não está fazendo laqueadura mesmo com pré-requisitos para o procedimento.
Porque nós não somos uma unidade habilitada para isso. Nós precisamos habilitar para que nós possamos participar de planejamento familiar. Esse é um dos nossos objetivos, mas nós precisamos preencher alguns pré-requisitos de acordo com a portaria ministerial. Mas, quem sabe, futuramente, nós conseguimos fazer isso. Uhum. O hospital faz parte de um programa Parto Adequado, que é promovido pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E nós estamos cada vez mais tentando tornar o parto cada vez mais adequado, humanizado, né? Priorizando o parto normal e oferecendo infraestrutura para isso. Nós temos hoje neonatologista, que é um diferencial, né? Na sala de parto, recebendo, pegando as crianças, fazendo a avaliação inicial. E isso é muito bom, né? A gente está vendo uma reestruturação da unidade para que a gente possa ter um ambiente que promova um parto cada vez mais humanizado para essas mulheres.
Muito bem. Neide do Borges está no telefone. Diz, Neide.
Nil Júnior, bom dia aí à doutora Patrícia, à equipe da Rádio Pajéu, Arthurzinho. Desculpa o meu modo de falar, que estou muito emocionada. Estava fazendo o almoço agora e ouvi... Ai, desculpa, o meu nome, por ser elogiada, por ser uma boa técnica de enfermagem. Eu não tenho palavras para agradecer a essa mãe, mas eu quero dizer para ela que é o meu perfil mesmo, não só com a filha dela, mas todos. Tenho 22 anos de profissional, sou mãe, sou vó, então faz parte. Então, assim, muito obrigada, não tenho palavra para agradecer a essa mãe, a outra pessoa também que falou aí, citou o meu nome, e que Deus proteja todos nós. Estamos ali em perfil para fazer o bem a todos que vieram, que passaram por nossa mão. Quando a gente faz o curso, a gente tem instruções para poder ter perfil, caráter e personalidade para a profissão que nós escolhemos. Então, se eu quis ser uma técnica de enfermagem, é para isso que eu estou ali, para tratar bem. Muito obrigado e Deus abençoe cada um de nós.
Obrigado, Neide. Obrigado pelo relato e parabéns aí, mais uma vez, por tratar tão bem esse exemplo dessa criança que realmente nos tocou aqui. Você no zap, diga.
Bom dia, Nil, e bom dia, diretora, e bom dia a todos que estão ouvindo o programa. Olha, Nil, eu, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a melhora que o regional está tendo. Eu sou a mãe de Felipe. Felipe é um caso aqui em Afogado que todo mundo já conhece, principalmente o regional e a secretaria. Ele hoje está com... Felipe tem 23 anos, Nil, para você que não sabe, e ele está com um traqueóstomo hoje. Eu passei 6 meses com ele no IMIP, e hoje, graças a Deus, eu estou em casa com ele, estou tendo a assistência, graças a Deus, da secretaria. É uma luta danada para a gente conseguir as coisas, porque você sabe que hoje não é fácil. Enfermeira, todo mundo, né? Todo mundo é uma luta para conseguir as coisas, mas graças a Deus eu já estou conseguindo tudo que eu preciso para cuidar do meu filho em casa. Graças a Deus também tive 2 vezes com ele depois que eu estou em casa com ele no hospital. E graças a Deus tem sido muito atendido, doutor Roberto, doutora Maria José, que é uma benção, e todo o atendimento. E graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus e que Deus abençoe, que todo esse procedimento venha tudo dar certo, porque é uma guerra, realmente é uma luta. Os hospitais, meu, ele já é cheio demais. Então, quando pega um paciente, que Deus abençoa, que a gente consegue cuidar dele em casa, mesmo com sacrifício, tanto é bom para a gente que tá cuidando do paciente em casa, como é bom para o hospital, porque já é uma vaga a menos para outra pessoa. Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Odete.
Ok, Odete, está seu registro aqui. Aqui eu vim te dizendo que a Marcela, eu voltei para parabenizar o atendimento do hospital. Antes chegávamos no hospital, a gente saia mais doente com o atendimento, que era muito ruim. Agora está nota 1000, um atendimento humanizado faz toda a diferença. Maria do bairro São Sebastião vai viajar para São Paulo, já fiz a pergunta dela. Outro ouvinte perguntou sobre a vacina da febre amarela. Ela vai viajar quando para São Paulo? Hoje! Uma viagem de emergência, e como é que faz? Dá tempo? Tem disponível?
Não, na verdade é o seguinte, infelizmente nesses casos, a vacina até pode ser aplicada, mas o efeito, né, que a gente precisaria dela dentro do organismo para que ela pudesse se proteger, infelizmente é a mesma coisa de viajar sem tomar a vacina, entendeu?
Quanto tempo após a vacina?
10 dias é o período que eles indicam.
Entendeu? Se ela for passar de 20 a 30 dias, ainda vale a pena ou não?
Não, vale, né? Na verdade, tudo é válido nesse caso, mas assim, infelizmente, como a situação é emergência, ela também não pôde se programar, né, de fato.
Mas hoje eu tem vacina, se ela quiser vacinar hoje, ela toma?
Eu oriento ela a tomar no Mandacaru, procurar lá. Agora sim, é importante dizer que as vacinas para febre amarela a gente está, inclusive, agendando, Nil. É a única vacina que está agendando no processo. Uhum. Porque o Ministério da Saúde deu até março de 2019 para vacinar toda a população do estado de Pernambuco. E esse plano ele ainda não foi lançado. Então, a gente ainda trabalha com a cota onde a obrigatoriedade da vacina para essas áreas ela não era exigida, entendeu? Uhum. Então, às vezes, a gente pode ter dificuldade de garantir hoje, por exemplo, a vacina, mas amanhã se garante, porque a gente pede na Regional de Saúde.
Entendi. Diga no zap.
Bom dia, Nijun. Realmente, o hospital está de parabéns, Nijun. Fui com meu sobrinho fazer um exame passar na pediatra. E a pediatra pediu uns exames dele. Enquanto eu fazia o exame nele, ele foi muito bem atendido na pediatria. Até o leite que o menino estava tomando tinha no hospital. Enquanto isso, não tinha antigamente. Tinha muito, era maltrato no hospital, na casa de saúde, em todo canto.
Okay.
Coca de Carnaíba.
Ok, amiga, muito obrigado.
Tá de parabéns todos.
O barulho lá de fundo, ela tá fritando alguma coisa ou tá chovendo? Nil, Deus abençoe cada um do hostal. Amém. Trabalhe com amor e parabenizando. Luzinete, diz Luzinete.
Bom dia, Neu Júnior. Aqui o hospital é nota mil. Valeu. O hospital é nota mil.
Pronto, tá parabenizando. Nil, quero parabenizar tu, Patrícia, excelentes profissionais. Está dizendo a Cida Cardoso, o que isso aqui falou?
Bom dia, Nil. Aqui é David, do bairro São Brás. Eu fui atendido no hospital rápido e bem atendido, viu? 100%. Valeu.
Que bom, mais um aqui bem atendido. Você?
Oi, Nil, bom dia. Sou Rose. Nil, o atendimento do hospital regional hoje, está 10.
Mais uma parabenizando você.
Bom dia, Nil. Eu não sou de Carnaíba, Nil. Eu sou da Itã, do município de Carnaíba, mas...
Sim. Continue.
Bom dia, Nil. Bom dia, Arthur. Arthur, o que eu queria saber é porque eu não sou de Afogados, eu sou de Carnaíba. Aí eu tenho problema na coluna e tenho problema em pressão alta e diabetes. Aí, o que eu queria dizer é que todas as vezes que eu precisei e fui para Afogados, eu fui bem atendida. Nota...
Ok, nota 10, está dizendo aqui. Tu já no finalzinho, diga.
Alô, bom dia. Aqui é Simone de Santo Silva, de São Cristóvão. Quarto, sobre a questão desses médicos cubanos, que inteiramente não entendem quase nada do problema das pessoas, que nem o do Sobreira. Eu moro aqui, mas eu faço parte do Sobreira. E o dentista também, que mal ele está atendendo, ele vive só diretamente, mais em celular e sem ninguém querer mais ir nem para ele. Moda a forma e o jeito dele atender as pessoas. Como é que você poderia resolver isso aí para a gente? Porque nós não aguentamos mais, não. Eu mesmo estou precisando de dentista e ultimamente ele me atende, sim. Só que ele não pode resolver nada. Então, que dentista é esse que está aqui e parado? Praticamente, se você chegar a fazer uma visita no posto Sobreira, ontem mesmo só teve mais eu para o modelo atender. Que a enfermeira disse, quem aqui é para o dentista, ninguém apareceu. E ultimamente, que nem se diz, é mais ele parado do que ele atendendo, porque as pessoas não sei, tem muitas críticas dele. E já foi levado para Diogo, lá do céu, e eu acho que para você também nada a ser resolvido. E a médica cubana... Ela passa um medicamento, mas que nem eu levei meu filho da última vez, ela teve que pesquisar na internet para poder passar o medicamento para meu filho. Como é que você diz um negócio desse? Como é que você pode resolver?
Deixa eu ver se tem o nome dela aqui, mas anotei até o nome. É a Simone Santos que está fazendo essa queixa, Arthur.
Ô Simone Santos, com relação ao dentista, é importante você estar trazendo essa contribuição para que a gente possa estar verificando isso aí. Os dados de produção do próprio SUS, do prontuário eletrônico, mostra o atendimento tanto da médica quanto do dentista a uma população lá grande, entendeu, Nil? Então a gente vai verificar isso. E com relação à médica, na verdade, A gente tem hoje em Afogados 5 profissionais cubanos, né, que vem atuando e desenvolvendo papel junto à atenção básica. Eles foram enviados pelo próprio Ministério da Saúde. A gente sabe que no início eles tiveram alguma dificuldade na questão da adaptação, né, para poder falar, entender bem o português. Graças a Deus isso foi superado. E a questão do... Você fala de pesquisar no computador, é que hoje todos os nossos consultórios eles têm computador com internet, impressora, porque utiliza o prontuário eletrônico. Inclusive, qualquer prescrição, né, que saia para você, não vem mais naquele... da unidade básica de saúde, não vem mais aqueles garranchos, que é aquelas letras feias, horrível, não. Ela vem impressa no computador e que dá para todo ser humano ler, né? Então, talvez tenha sido isso que você tenha verificado, mas não é questão de pesquisar, é porque ela utiliza o computador como uma forma de trabalho. Com relação ao dentista, eu anotei aqui a demanda, né? E eu vou estar dando encaminhamento. Tá certo, Simone?
Bom, gente, eu estou com o tempo estourado já, vou ter que fechar a conta.
Nem falou do Congresso.
E nem falei do Congresso. Dê uma pincelada aí no Congresso, Arthur. Você tem 30 segundos para falar do Congresso.
Eu já ia dizer, tá certo, semana que vem eu não vou trazer ninguém para o debate.
Tá vendo? Vai ser Congresso de...
Então, Nil, é o Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de Pernambuco, onde vai acontecer aqui em Afogados da Engazeira, no Hotel Brotas, nos dias 11, 12 e 13. No dia 11 vai ser uma mostra de experiências exitosas. Inclusive, a gente tem alguns municípios de Pernambuco que foram premiados, a exemplo de Araçoiaba, né, que faz parte da região metropolitana, que foi uma técnica bem simples e bem bacana. Eles ganharam um prêmio nacional, inclusive foi apresentado na última reunião do Conares. A gente abriu essa mostra pernambucana aqui em Afogados da Engazeira, vai acontecer no dia 11, das 4 às 8 horas da noite, no espaço Wilson Brito, lá no Hotel de Brotas. Já no dia 12, a gente vai ter uma plenária, uma assembleia geral com todos os secretários municipais de saúde pela manhã, né? E aí é bem interessante porque a gente vai ter a presença de secretários municipais do estado de Pernambuco aqui. A gente diz que Afogados vai ser a capital do SUS, que é a assembleia que vai acontecer no dia 12, de 9 às 12. À tarde a gente vai ter uma mesa bem interessante sobre regionalização e espaços de governança dentro do SUS, que é CID e CIP, ou seja, a Comissão Intergestora Regional. Essas reuniões que a gente tem aqui na região, as reuniões que a gente tem representantes dos municípios com o Estado, e a reunião que existe, que é a CIP, onde tem município, Estado e União presente. Então a gente vai estar discutindo esses modelos de governança, inclusive na luz daquela resolução 37 que eu falei, que fala sobre o novo modelo de regionalização da saúde no país. Né? No outro dia, de manhã, a gente vai falar sobre planejamento e financiamento do SUS no contexto atual, ou seja, no contexto de emenda constitucional 95, com congelamento de gastos para a área da saúde, da educação e da assistência social. Inclusive, a gente já começou a sentir os efeitos, Nil, que eles são muito espertos, eles tiraram um modelo de financiamento, que era o FAEC, que é o Fundo de Extração, Fundo de Atenção Estratégica e Compensatória, deixou de existir para poder ser incorporado no teto MAC dos municípios. E aí eles pegaram na avaliação disso uma produção ambulatorial apresentada na faixa de um ano dos municípios. Isso fez com que os municípios eles tivessem queda significativa em procedimentos. Para você ter ideia, Afogados da Engazeira recebia uma média de 247 mamografias bilateral para rastreamento mês. Com essa nova norma do Ministério ficou só 57. Né? Então você vê uma queda substancial aí. A outra é a questão do citológico, para você ter ideia, que é o examezinho que a gente faz, o preventivo das mulheres. A gente tinha uma cota de 1.650 mês e baixou para 1.050, né? Então isso a gente vai estar discutindo dentro dessa mesa. À noite a gente vai ter a abertura oficial do Congresso com a presença de líderes, né, na área da saúde e também política. A gente vai ter aqui a presença de Orlando Jorge, que é secretário de saúde de Pau D'Alho, presidente do COSEMES Pernambuco, do qual eu sou diretor administrativo. A gente vai ter Irã Costa, secretário estadual de saúde, vai vir Mauro Junqueira e também junto com ele Nilo Bretas, que são do CONASEMES. Mauro é presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A gente vai ter a presença de Nésio Fernandes, que é secretário de saúde atual de Palmas, Tocantins, né? Inclusive é uma capital modelo para atenção básica num país conseguiu 100%. É a única capital do país que tem 100% de cobertura da atenção básica. Então ele vai estar vindo para cá discutir com a gente. Também está vindo o Williams, né, que é ex-secretário de saúde daquela cidade lá do Beach Park. Como é o nome dela?
Fortaleza. Aquiraz.
Não é o nome
dela?
Aquiraz. É, né?
Aquiraz, que é de lá de Fortaleza.
Que ele agora está como secretário de saúde aqui na região de Juazeiro. Ele é vice-presidente nacional do CONASEMES. A gente está vindo o pessoal do Ministério da Saúde, o diretor do Departamento de Articulação Interfederativa, o diretor de Monitoramento e Avaliação, está vindo o Dilermando da Prefeitura do Recife, SMS, doutor Jailson também deve estar vindo. A gente vai tratar temas, doutor Paulo Dantas, que já foi inclusive vice-prefeito de Recife, hoje é médico, ele é vereador, doutora Cristina Sete, né? Então assim, vem muita gente, é enorme a programação aqui. A gente vai ter dia 11, 12 e 13, né, aqui em Afogados. Afogados vai se tornar a capital do SUS, vai receber gente de todo o estado de Pernambuco e também de outras regiões do país. E a gente fica muito feliz de estar proporcionando isso, Nil. As inscrições, elas são para técnicos de saúde, né? Técnicos, quando eu falo, são técnicos de gestão de saúde. Então, Patrícia, quiser levar o pessoal do Hospital Regional, ela se inscreve através do site do cosemes.org.pe, né? E as regionais de saúde vão estar presentes. Então vai ser um congresso arretado, muito grande. A gente sabe que a população do município de Afogados da Ingazeira sempre recebe bem as pessoas que vêm de fora. E eles estão tão animados que eu fico feliz quando eu chego lá para mostrar o que é que a gente está fazendo, qual o apoio. E eles estão animados e entusiasmados em vir participar e conhecer a cidade, né? Então a gente fica muito feliz, agradeço por demais a todos os parceiros aqui do município que vem ajudando a gente, agradeço a MUP, agradeço a Secretaria Estadual de Saúde, agradeço a LA Informática, a Cura Média, a Multiave, né, que são patrocinadores oficiais do evento, né, e o patrocinador master, no caso o parceiro, é a Secretaria Municipal de Saúde, através da Prefeitura de Afogados da Ingazeira, onde eu agradeço o prefeito, que deu apoio incondicional para que a gente pudesse realizar um evento como esse, né, que vai transformar a nossa cidade do sertão na capital do SUS de Pernambuco.
Muito bom, eu vou estar acompanhando, vamos estar Deus acompanhando quiser. Pela Pajô. Patrícia, muito obrigado, parabéns aí pelos relatos e pela pesquisa também, fico feliz com isso em nome da população.
Obrigada a você, Nil, pelo espaço, é muito importante nós estarmos aqui. Eu quero agradecer a todos os funcionários do Hospital Regional que vestiram essa camisa, que estão essa satisfação da população, ela é reflexo dos nossos funcionários.
Muito
então,
bom.
Muito obrigada a todos, muito obrigada pela população que participou também.
Fico feliz com esse registro da população. Acabou o debate, acabou o programa, vem aí o encontro com a poesia.